Por pouco nós não emendamos a sétima queda consecutiva do Bovespa, mas a alta de hoje foi tímida, suficiente aí para sustentar o índice no campo positivo. Além disso, o presidente da Petrobras deu uma série de declarações, algumas delas sobre os dividendos futuros aí que reservam grandes expectativas, e além disso, sobre a possibilidade de reajuste nos combustíveis, incluindo o preço da gasolina. E além disso, também tivemos um importante passo aí para a privatização da Sabesp. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, uma ótima noite, boa noite para todos vocês que estão entrando aqui na live das 19 horas, boa noite aí para todo mundo que está entrando, obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença no chat, um salve especial aí para o pessoal lá de Paranatinga do Mato Grosso, obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença no chat, peço para você deixar o seu boa noite aqui também e também o seu like, a sua inscrição caso você seja novo por aqui no canal Notícias e também tem um detalhe aqui, tem duas coisas, duas novidades para vocês na live de hoje. A primeira delas eu comento, aliás, a segunda delas eu comento mais para frente, mas a primeira, que aliás eu vou frisar de novo lá no final da live, é que muito em breve a gente traz algum dos consultores aqui da Suno para falar com vocês. A gente tem várias áreas aqui dentro da Suno, a gente tem a área de análise, temos a área de fundos, né? Temos a Suno Asset e a gente tem uma área só de consultoria que se chama Suno Consultoria. Inclusive, se tiver curiosidade, joga aí no seu Google que você dá uma olhada como é que o pessoal trabalha por lá, como é que funciona ter um consultor. Basicamente, esses profissionais atendem vocês de forma, atendem os investidores de forma personalizada, né? Eles realmente sentam ali, olham com a pessoa como é que está o portfólio, quais que são os objetivos de vida dela e tudo mais, e a gente vai cada vez mais ter presença deles por aqui. Então, eu vou usar eles aqui, obviamente, para sanar algumas das dúvidas de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, por exemplo, ontem teve gente perguntando sobre imposto de renda, pouco tempo atrás teve algumas dúvidas que não tem só a ver necessariamente com papel, né? Você compra ou se vende, e algo relativo a uma ação específica. Então, se você tem alguma dúvida sobre planejamento financeiro, sobre, né, como é que você lida com o seu portfólio, quanto que você deve ter em ações, qualquer coisa do gênero, por favor, manda para a gente, vai ser um prazer responder para todos vocês aqui na live das 19 horas do Suno Notícias, muito em breve. Pode mandar no chat aqui ao vivo que a gente grava. E se você estiver assistindo a live eventualmente depois que ela acabar, pode comentar aqui no vídeo também no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo Spotify também, a gente também está aberto, a gente vai ficar de olho, hein, em todas as respostas. Só mandar aqui que a gente vai fazer um apanhadão aí de todas as dúvidas que vocês tiverem. Pode mandar bala aí, pode mandar a dúvida que você tiver sobre planejamento financeiro, que a gente sana para vocês muito em breve. É isso, e agora a gente pode ir para o que interessa, né? Falar sobre o fechamento de hoje, sobre como que a Bolsa fechou nessa quinta-feira, dia 18 de abril, depois de seis quedas consecutivas, seis pregões consecutivos no vermelho. Hoje o Bovespa fechou praticamente no 0 a 0, fechou 124.196 pontos, uma variação de mais 0,02%. Portanto, uma variação aí bem pequena. Hoje o dia que foi misto aí para as movers, a gente não viu grande volatilidade aqui nos papéis que tem maior peso no Bovespa, né? Então, como vocês podem ver, que Vale saiu praticamente no 0 a 0, Petrobras subiu praticamente só 0,5%. Então, a gente não viu nada muito relevante aqui dentre as movers. Olhando para as maiores variações, eu destaco aqui a TOTVS aqui, que foi a maior alta do intradia, avançou 3,7%, uma alta bem expressiva. E eu peço para vocês desconsiderarem esse dado da Gerdau aqui, que teve uma pequena distorção aqui nesse número, mas não foi a maior queda. Aliás, a Gerdau até subiu um pouquinho no pregão de hoje, embalada pelo minério de ferro. A gente viu também, vamos, por conta disso sendo de fato a maior queda do intradia, caindo 4,5%, seguida aí por Azul, que caiu 3%, e Raízen, que também caiu 3% no intradia de hoje. O Ibovespa segue sendo bastante movimentado pelo fiscal. Desde segunda-feira a gente viu toda aquela questão acerca da meta fiscal para os próximos anos, né? A gente viu, em suma, o que que aconteceu aqui, né? Para explicar para todos vocês, né? A gente viu o fiscal sendo um ponto de atenção muito relevante, porque o governo afrouxou a meta para os próximos anos. Isso fez com que o mercado aumentasse o seu ceticismo, aumentasse seus questionamentos acerca da sustentabilidade fiscal do país. E, obviamente, isso fez com que a bolsa operasse para baixo e o dólar para cima em todos esses últimos dias. Hoje, aliás, O dólar mais uma vez subiu, mas teve uma alta tímida ali, subiu 0,12%, fechou, portanto, aos R$ 5,24. Além disso, olhando para as commodities, a gente teve um petróleo Brent que caiu 0,4%, ele segue corrigindo para baixo um pouco a cotação desde que a gente viu no conflito lá entre Israel e Irã no final de semana, está operando aos US$ 86 o barril. E o minério de ferro hoje subiu 3% lá em Dalian, está cotado a US$ 120 por tonelada. Apesar disso, não foi suficiente para animar tanto assim Vale, Gerdau e outras companhias que não tiveram altas tão expressivas aí na bolsa. E lá em Wall Street, a volatilidade segue baixa. A gente viu um dia que o Dow Jones fechou praticamente no 0 a 0, S&P caiu 0,2% e a Nasdaq 0,5%. Esses foram os principais dos destaques do pregão dessa quinta-feira. E eu tenho que chamar a atenção aqui, em específico, para o que aconteceu nessa quinta, porque a gente viu várias declarações do presidente da Petrobras, incluindo declarações sobre um possível reajuste dos combustíveis e também sobre os dividendos, que a gente sabe que a Petrobras vai bater o martelo exatamente daqui a uma semana, daqui 7 dias, na próxima quinta-feira, dia 25 de abril, a Petrobras decide aí sobre os seus dividendos extraordinários que foram retidos na sua última divulgação de balanço, né, na divulgação do balanço do quarto tri de 2023, a gente viu que a Petrobras reteve aí esses dividendos, esses mais de 40 bilhões. E antes de falar sobre isso, eu tenho que dar uma palhinha aqui sobre o que ele falou sobre os combustíveis, prioritariamente. Ele negou uma decisão de cortar o preço, aliás, perdão, uma decisão de aumentar o preço dos combustíveis no curto prazo. Isso porque basicamente a gente sabe que existe uma defasagem entre o preço que a Petrobras está praticando hoje e os preços internacionais. O Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, ele deu essas declarações no evento lá no Rio de Janeiro chamado Fortalecimento da Indústria Naval Nacional e o Setor Energético Offshore. Ele participou desse evento nessa quinta, hoje, lá no Rio de Janeiro, e deu essas declarações falando que não existe um motivo para fazer um reajuste imediato. Ele falou o seguinte: estamos avaliando as condições todas de mercado, não há razão nenhuma para um aumento agora. Não está sendo avaliado um aumento para as próximas semanas. Estamos monitorando o cenário internacional. Por enquanto, não há nada que faça mover, e o preço do petróleo indica isso. A fala, como eu falei aqui para vocês, ela ocorre justamente em meio a essa disparidade entre o preço do petróleo e os preços praticados pela estatal. Vale lembrar que o preço do petróleo Brent, né, que é referência para a Petrobras, ele estava operando a US$ 90 o barril nos últimos dias, né, o que mostra uma defasagem relevante. Nesse cenário, segundo os dados aí da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, tem uma defasagem de 20% quando a gente olha para o preço da gasolina, defasagem que é um pouco menor quando a gente olha para o diesel, né, uma defasagem que fica na casa dos 10%. Só a título de curiosidade, a última vez que a Petrobras fez um reajuste nos combustíveis foi lá em meados de outubro de 2023. Ela realizou um corte na gasolina que saiu ali de R$ 2,93 para R$ 2,81 no repasse às refinarias. Obviamente que esse preço aqui fica maior quando ele chega no bolso do consumidor, incluindo eu aí e todos vocês. E olhando aqui para os dividendos da companhia, que eu falei aqui que o Prats também deu algumas declarações aqui que são relevantes aqui para os proventos, a gente tem essa questão aqui que ele falou que essa decisão de dividendos extraordinários, abre aspas, está na mão do Conselho de Administração. Além disso, o presidente da Petrobras também disse que o governo federal vai orientar os seus representantes a esse respeito. Ainda assim, ao ser questionado por jornalistas, ele admitiu a possibilidade de que o governo possa até mesmo levar uma proposta de pagamento diretamente para a Assembleia de Acionistas, que vai acontecer no dia 25 de abril, sem que isso passe pelo Conselho de Administração. Ou seja, basicamente, o governo tem uma proposta de pagamento de dividendos e mandar direto aí para os acionistas votarem, sem fazer com que os conselheiros apreciem esse tema anteriormente. Vai lembrar, como eu falei para vocês aqui, essa questão toda aí da Assembleia de Acionistas, ela ocorre na quinta-feira, no dia 25 de abril. O Prats é o conselheiro aí indicado pela União e ele disse não ter tratado do assunto com o governo numa viagem que ele fez para Brasília ainda nessa semana, e ele também afirmou que a proposta da diretoria para os dividendos já estava no conselho contando com respaldo técnico. Ao ser questionado ali sobre rumores de que o assunto chegou a ser reenviado à companhia para uma nova análise, ele demonstrou um certo estranhamento e se limitou a dizer que está evitando comentar rumores. Vale lembrar, né, que só contextualizando, né? Isso tudo começou lá no dia 7 de março, né? Quando a maioria do Conselho de Administração da Petrobras decidiu reter ali os 43,9 bilhões que seriam pagos em dividendos extraordinários. Agora, a discussão é se a Petrobras vai pagar de fato todo esse dinheiro, né? Se esse dinheiro vai ser pago integralmente aos acionistas, ou se eventualmente ela vai pagar só metade. Existe até um rumor de que eventualmente possam ser pagos somente 30% desses 43 bilhões. E vale lembrar que existe uma queda de braço também, né, entre o Jean Paul Prats e o Fernando Haddad, né, que são os dois ministros que defendem o pagamento de 100% desse valor em dividendos, ao passo que a gente tem o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e também o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, que estão defendendo o pagamento somente de uma parcela, né, estão defendendo a Petrobras usar uma parte desse dinheiro para alguns investimentos, né. Então tem toda essa discussão, só na semana que vem a gente deve ver uma conclusão sobre isso. É óbvio que a live da quinta que vem vai estar pegando fogo, muito possivelmente a gente vai estar no final da semana que vem aqui correndo bastante falando sobre os proventos aí da Petrobras. E lembra que eu falei aqui no começo que eu tinha algumas surpresas para vocês? Pois é, além de ter essa questão dos consultores, que eu friso novamente, se você tiver alguma dúvida sobre planejamento financeiro, sobre qualquer coisa análoga, manda aqui no chat, pode mandar você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo a live depois que ela acabou, para você ter essa dúvida sanada aqui pelos nossos consultores da Suno. Lembrando que é um serviço bem exclusivo, né? Esse pessoal aqui da Suno Consultoria atende clientes que têm mais dinheiro, né? Atende clientes que têm um pouco mais de até entendimento mais de mercado, né? Geralmente o pessoal que já está mais por dentro do mercado, que contrata um consultor, então eles vão estar aqui com vocês sanando algumas dúvidas. Não perde essa oportunidade aí, se você tem qualquer dúvida sobre o mercado financeiro, dúvida sobre a sua carteira de investimento, sobre como que você aloca aí o seu patrimônio, manda aí para a gente. E além disso, tem o Status Alpha. Se você também quer ter alguma ajuda aqui nos seus investimentos de ferramentas, né? Vocês já devem conhecer o Status Invest, que eu mostrei o mapa dos ativos aqui mais cedo, e a gente tem essa ferramenta aqui que tem a ver com inteligência artificial, que é o Status Alpha, em que você pode pesquisar por mais de 37 mil ativos, você não ouviu errado, 37 mil ativos em mais de 130 bolsas em todo o mundo, né? Fica muito difícil todo mundo cobrir tudo, né? Então fica muito difícil para você de casa ler todas as notícias sobre todas as ações, e aqui você consegue ter todas as informações sobre esses ativos. Então a força do setor, os fatores de crescimento, os fatores de fluxo de caixa, como é que está a saúde financeira da empresa, qual que é o market cap, e olhando aqui em específico, né, para a Petrobras, como vocês podem, eu estava falando de Petro agora, né, vocês podem dar uma olhada aqui, por exemplo, na Petrobras, né, olhar a Petro aqui no Status Alpha, olhar a Petrobras de uma maneira específica, ver como é que estão os dados da saúde financeira da companhia e também se o pessoal tem recomendado a empresa, né? Então aqui a recomendação do Status Alpha, ela estável dado o contexto atual, ou seja, uma recomendação neutra, destacando aqui, dando uma nota, digamos, 7/10 para o balanço patrimonial, 6/10 no caso da demonstração de resultados, e no caso do fluxo de caixa também uma nota 6/10. Dito isso, a classificação dos fundamentos ali é 70/100, digamos assim, ou 7/10. Como pontos fortes, o Status Alpha destaca aqui o patrimônio líquido e os gastos de capital líquido, mas os pontos fracos do fundamento da Petrobras são o EBITDA ajustado e o último preço do período, aí o valor contábil da companhia. E aqui também tem uma avaliação, um termômetro dos últimos eventos corporativos da companhia. Então, todas as notícias que saem para a Petrobras, você consegue ver se elas são boas, ruins ou neutras aqui também no Status Alpha. E você me pergunta, Eduardo, como é que eu faço para ter tudo isso aqui? Só clicar no link que está aí na descrição, a gente disponibilizou. O link está logo no topo aqui da descrição do vídeo. Você que está assistindo a gente pelo Spotify também, vai estar na descrição do podcast aí na sua plataforma de áudio para você ter acesso aí a essa ferramenta. Além disso, eu destaco aqui a questão, voltando para o noticiário corporativo de hoje, né? Eu tenho que destacar a recuperação judicial da Oi. Alguns de vocês até citaram isso na live de ontem, algumas lives anteriores. Ontem eu falei, né, que a assembleia tinha sido suspensa e hoje as ações da Oi até subiram bastante por conta de uma notícia que a gente teve justamente sobre a assembleia, né? Em recuperação judicial, a Oi apresentou à sua Assembleia Geral de Credores a sua versão atualizada do seu plano de recuperação judicial. Nesse comunicado, a empresa entregou o documento em conjunto com as suas subsidiárias, né, que é a Portugal Telecom e a Oi Brasil Holdings, parte do Grupo Oi e todas em recuperação judicial. Segundo a empresa de telecomunicação, o plano de recuperação judicial atualizado está sujeito ainda à apreciação dos credores ou a representantes na Assembleia Geral de Credores, a AGC, que aconteceu nessa quinta, hoje, né, às 14 horas, na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Com essa atualização aqui do plano de recuperação judicial da Oi, a gente viu as ações subirem 4,5%, foram um pequeno fôlego aí para a companhia que está em recuperação judicial e que tem mostrado aí alguns solavancos aí desde que entrou na sua segunda recuperação judicial. E além disso, né, por falar em movimentos aqui que envolvem política, justiça e tudo mais, a gente também teve essa notícia aqui que é extremamente relevante, que é um passo muito significativo na privatização da Sabesp. Isso porque a Câmara Municipal aqui de São Paulo aprovou a privatização em primeiro turno. Inclusive, com essa notícia aqui, as ações da Sabesp também subiram, abriram subindo 2,5% no pregão de hoje, mas a alta arrefeceu aí ao longo do dia. A Câmara aprovou ali esse projeto aí que abre caminho para a privatização, né? E teve 36 votos favoráveis ali e 18 votos contrários. No entanto, esse texto aqui ele ainda precisa passar por uma nova votação, uma segunda votação e uma nova audiência pública que ainda deve acontecer antes disso. Em dezembro, a Alesp, né, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, havia dado autorização para que o governo do Estado diminuísse a sua participação na empresa. O texto da Alesp ele foi sancionado pelo governador aqui de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, mas a companhia ainda precisa negociar contratos com os municípios. O caso aqui do município de São Paulo, da capital em específico, ele é muito crucial, isso porque entre os cerca de 370 municípios atendidos pela Sabesp, São Paulo representa entre 45% e 50% da receita. Ou seja, essa aprovação aqui dos vereadores de São Paulo, frisando aqui para vocês não confundirem, né? A gente sabe que a Sabesp é do estado todo de São Paulo, mas essa aprovação aqui ela foi só no município, tem o fato de que é muito relevante porque a cidade de São Paulo, em específico, ela representa quase metade da receita da Sabesp. A previsão é que, após esse passo aqui e outras questões, a gente tem a aprovação da Sabesp, né, da desestatização da Sabesp, até o fim do primeiro semestre de 2024. Ou seja, até o fim de junho a gente deve ver o leilão da Sabesp ocorrendo, a companhia sendo leiloada em bolsa. E antes de dar uma olhada aqui nos indicadores do dia, eu deixo aqui uma boa noite para todo mundo que está entrando nesses últimos minutinhos. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença. Peço para vocês deixarem um like também, quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece aí de mandar sua dúvida. Como eu falei, logo em breve a gente tem os consultores daqui da Suno para atender vocês. Então, se você tem dúvidas sobre planejamento financeiro, sobre como que você faz a gestão do seu patrimônio líquido, não esquece de mandar para a gente, que a gente vai trazer um consultor aqui para dar uma olhada nisso com todos vocês. E agora sim a gente pode ir para aquele momento aqui da live que a gente fala sobre os indicadores do dia, né? Sobre como é que estão os indicadores do dia e também como é que está a agenda de amanhã. Hoje a gente teve uma agenda até que um pouco pacata, né? A gente teve os pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que vieram um pouquinho melhores do que eu esperava, né? Vieram em 212 mil. Além disso, a gente teve índice de atividade industrial do Fed Filadélfia, que veio também melhor do que o esperado. Eu também destaco aqui que a gente não teve o IBCBR, né? Que era esperado para ser divulgado hoje, mas acabou não sendo divulgado aí durante essa quinta-feira. E eu destaco aqui que amanhã, né, só para dar aquele spoiler da agenda de sexta-feira, que geralmente é um dia mais enxuto, né, e de fato amanhã a gente não tem tantos indicadores relevantes, amanhã a gente começa o dia aí por conta do fuso horário com alguns indicadores lá do Reino Unido, incluindo dados de vendas no varejo aí, e também tem indicadores para serem divulgados de inflação ao produtor na Alemanha, todos às 3 horas da manhã por conta do fuso. Depois a gente tem dados aqui a gente tem encontro do Eurogrupo, na verdade, nas 7 horas da manhã, e ao longo do dia a gente tem mais dados de vendas no varejo e alguns discursos aí de membros de autoridades monetárias, né, inclusive alguns membros de autoridades monetárias também no Reino Unido. Mas afora isso, a gente vai ter uma sexta bem pacata, com pouca divulgação de indicadores. Deve ser aquele dia que o mercado fica menos volátil, né, menos agitação no mercado, que deve talvez manter o Ibovespa aqui um pouco mais tranquilo depois dessa sucessão de quedas, dessa sucessão dos dias em vermelho que a gente viu por conta do radar fiscal. Por enquanto, né, por isso, por essa quinta-feira, a gente vai ficando por aqui. Então, brigadão aí para todo mundo que marcou presença na live de hoje. Peço novamente para vocês deixarem o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E, novamente, coloca aí a sua dúvida aí sobre planejamento financeiro, sobre o mercado, sobre como gerir o seu patrimônio, para a gente trazer aí os consultores aqui da Suno para sanar as dúvidas de vocês. Além disso, como eu falei, tem Status Alpha, essa ferramenta de inteligência artificial que vai ajudar vocês a analisarem dezenas de milhares de ativos ao redor do globo. Está aqui no link da descrição para todos vocês desfrutarem. É isso, muito obrigado, uma ótima noite para todos vocês, bons negócios, vejo todos vocês amanhã e tchau, tchau.